Muito bem, 8 horas 34 minutos. Como a gente já havia mencionado, a gente vai dando sequência com o nosso conectado. Bom, você ligado aqui na informação, e a pauta que vamos trazer agora diz respeito à nova fase do programa Irrigar RS. Além também de uma breve atualização da nossa safra, o pessoal está aí a pleno vapor. E eu recebo aqui nos estúdios, novamente, o meu amigo Gustavo Bonotto, ele que é chefe do escritório local da Emater. Para nós debatermos um pouquinho sobre esse assunto, Gustavo, mais uma vez, muito bom dia, prazer em te receber aqui novamente.
Bom dia, Daniel, bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Uma satisfação estar aqui conversando sobre dois assuntos, Daniel, que são extremamente pertinentes. Um deles é um contexto atual das safras de verão 2025-2026 e também a nova fase do programa de irrigação do estado.
Como é que está essa questão que o governo acabou lançando, essa terceira fase? O que muda nessa nova etapa e quais são os principais objetivos aí?
Daniel, os programas de irrigação do estado, eles vêm numa crescente desde o ano de 2006 e nós temos neste momento a sua edição mais recente, e posso dizer que a cada ano que se renova a edição do programa, nós temos algumas melhorias. Então nós tivemos uma ampliação do teto de subsídio. Nós temos, para aqueles agricultores que desejarem implementar projetos de irrigação para qualquer cultura, desde pequenas áreas a grandes áreas, uma oferta do estado de um subsídio de um percentual do valor gasto para a implementação do projeto. Esse subsídio, ele é de 20% do projeto, limitado a projetos de 750 mil, totalizando um subsídio de R$150 mil. Projetos maiores podem ser cadastrados e serão admitidos no programa, no entanto, o subsídio tem como teto 150 mil por agricultor. Então é um valor, Daniel, que viabiliza e muitas vezes a implementação ajuda, né, do projeto, estimula para que a gente possa estar aderindo a algo que logicamente traz um custo significativo de investimento, mas é uma tecnologia que não somente serve para nós termos uma maior estabilidade de produção, mas talvez posso dizer que o principal objetivo é ampliar a produção verticalmente, ou seja, com as mesmas áreas nós podermos ampliar a produção, seja de qualquer das culturas. Lagoa Vermelha vem crescendo a sua área irrigada nos últimos anos, Daniel, temos implementação desde irrigação de pequenas áreas, de olericultura, de fruticultura e mais recentemente um crescimento dos pivôs centrais, que são uma metodologia de irrigação mais voltada a áreas um pouco maiores, especialmente destinadas à cultura de grãos. Não que impeça a produção de outras culturas, mas ela é usualmente colocada para a produção de soja e milho, por exemplo. Então fica a nossa divulgação, mais uma vez o agradecimento à tua Rádio Cacique, a esta que eu acredito ser uma ferramenta ofertada pelo estado para que a gente possa estar melhorando as condições do agro em todo o nosso estado. Aqueles agricultores que desejarem podem buscar o nosso escritório da Emater. A gente auxilia o agricultor numa primeira fase, numa análise preliminar técnica em relação a área que ele quer irrigar, o produto que ele quer produzir, ver se é viável economicamente, também a parte ambiental, e podemos tanto construir o projeto quanto orientar o produtor a, eventualmente, se for do seu desejo, buscar outras instituições ou empresas para fazer a inserção posterior dentro do programa. Então a gente tem como auxiliar desde a parte ambiental, que hoje me arrisco dizer ser a parte mais complexa e sensível de um projeto de irrigação, até a implantação do projeto podendo ser acompanhada por nós.
Eu ia formular para ti justamente essa pergunta, qual é o produtor que pode, o pequeno, o grande, tem alguma delimitação, existe algum tipo de processo para que quem ainda não faz parte desse processo possa participar?
Nós não temos limitação. Qualquer agricultor em atividade no nosso estado pode ter acesso a este programa, seja ele enquadrado no PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar, pode ser do PRONAMP, que são os médios produtores, e também os grandes produtores. Não há restrição, também não é necessariamente vinculado ao financiamento. Nós temos linhas de crédito, inclusive com juros subsidiados. Hoje a gente pode dizer que conforme o enquadramento do agricultor, o que vai variar é a taxa de juros. Então nós temos desde 3% ao ano até 10% ao ano, conforme o tamanho do produtor, porém o subsídio do Estado ele é o mesmo para independente do tamanho do agricultor. E inclusive se o agricultor decidir ou quiser fazer com recursos próprios, mesmo assim é possível se enquadrar no programa do Estado e ter acesso a esse subsídio.
Se entende, Gustavo, que esse irrigar, essa terceira fase do irrigar RS, é uma forma que o governo utiliza para tentar amenizar o grande sofrimento do agricultor?
Eu acredito que sim, é uma ferramenta, Daniel, que vai amenizar esse sofrimento, essas dificuldades, ampliar o teto de produção, ou seja, a gente tem uma expectativa de quê, Daniel? Se nós mantermos as mesmas produtividades que existem no sequeiro, como a gente chama, que é uma lavoura não irrigada, quando instalada a irrigação, não é viável que o façamos, pois estamos agregando custos. Então, a gente também tem que ter esse olhar, além da implantação para evitar, digamos, grandes períodos de escassez de precipitações, seja elas artificiais ou naturais, também como uma metodologia que envolve um manejo diferenciado da área para elevar esse teto de produção. Vale a pena a gente fazer uma ressalva, Daniel, que não são todas as áreas que a gente consegue, ao menos com viabilidade econômica ou ambiental, trabalhar a irrigação. Os dois maiores fatores de dificuldade ou gargalos para ampliação da irrigação são disponibilidade de água, que é o primeiro fator que a gente vê. Irrigação é algo que precisa de um grande volume, precisa-se de um reservatório consistente para que a gente também, numa época de escassez, as águas também reduzem o seu fluxo e, por consequência, precisamos ter uma previsibilidade de que, quando dá ocorrência de períodos críticos, não falte água na nossa fonte de abastecimento. Porém, posso destacar que a gente teve alguns avanços nos últimos anos, não são flexibilizações, são entendimentos que foram construídos equiparando a irrigação como uma utilização caracterizada como de utilidade pública, Daniel. Então hoje a gente tem condições de pensar projetos tanto para reservatórios quanto para captação, que acaba sendo hoje a forma mais fácil de nós fazermos de grandes áreas, que é a captação direta em rios, sangas e outras fontes de água, da mesma forma como se pensam projetos, por exemplo, para produção de energia elétrica a partir das fontes hídricas, considerando que a irrigação passou a ser entendida como uma forma de utilização da água de utilidade pública. Então, comparado quando se iniciou a difusão ou as conversas sobre irrigação, hoje a gente tem mais ferramentas para utilizar a água disponível na propriedade do produtor em coerência e respeito à legislação ambiental. O segundo gargalo que dificulta uma adoção mais generalizada é a disponibilidade de energia elétrica. Nós temos diferentes formas de fazer irrigação. Ela pode ser com motor a combustão, pode ser acionada pelo trator, porém, ambas têm um custo relativamente elevado e não são todas as culturas que suportam essa elevação de custos. Por isso, sempre que possível, a gente trabalha com a disponibilidade de energia elétrica e aí falamos de quando projetos de rede monofásica, uma rede que seja boa, que tenha uma boa oferta de energia, e isso limita o tamanho da irrigação, não impede, mas a gente fica num tamanho limitado, e quando há a disponibilidade de energia trifásica, sim, a gente consegue pensar projetos maiores, viáveis economicamente, que vão trazer não somente a ampliação do teto de produção, mas como também ter sustentabilidade, ou seja, que a gente consegue investir, ter um gasto de custeio, né, mantendo a energia elétrica e tendo receita a partir disso.
Existe todo um trabalho de análise antes de você aceitar ou não essa oferta do governo nesse programa.
Exatamente. Então, todos aqueles que tiverem...
Ver se é viável ou não, né?
Isso mesmo. A gente tem que preceder de uma conversa muito franca, um investimento que muda a vida, né?
É, exato.
E a gente quer que seja para melhor, porque existe a possibilidade de você estar fazendo um gasto que
trocando
eventualmente
figurinhas,
não traga retorno, né?
Com certeza.
Nós já temos, Daniel, até alguns interessados. A gente já fez algumas visitas para essa nossa nova fase. O Estado está recebendo propostas desde o dia 11 de março. E esse período se estende até o dia 30 de outubro. Então nós vamos ter esse novo período para inserção de propostas. O fluxo é através da Imater ou de alguma empresa que tenha a adesão junto com a Secretaria de Agricultura do Estado, fazer esses levantamentos que nós conversamos, fazer a análise ambiental, análise técnica e análise econômica, sendo projetos viáveis face à submissão, o Estado responde com a adesão ou não ao
certo.
Programa, respeitando alguns critérios, requisitos, como, por exemplo, titularidade da área ou estabelecimento de contrato de arrendo por um longo período de tempo necessário à amortização do investimento. E com esta carta, o agricultor decide se ele faz a implementação com recursos próprios ou então se busca financiamento junto aos agentes financeiros. Então é um fluxo que está bem estabelecido, a gente tem condições de auxiliar os produtores que assim o desejarem e ficamos à disposição para que a gente possa estar ampliando a nossa área irrigada no município de Lagoa Vermelha e região.